Agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, muito bom dia para você, está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, o nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Quatro pessoas morreram em um grave acidente na BR-277 no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes sobre este acidente. Tailan, muito bom dia.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes. Quatro pessoas morreram em um grave acidente na tarde de ontem na BR-277 no município de Palmeira, aqui na região. A batida entre dois carros foi registrada por volta das 5 da tarde no quilômetro 196 da rodovia. Um dos veículos, com placa de Fazenda Rio Grande, seguia sentido Curitiba, quando bateu de frente com o carro de Inácio Martins, que seguia no sentido interior. O motorista de um dos carros, de 31 anos, e duas passageiras, de 27 e 56 anos, morreram na hora. Nesse veículo ainda estavam duas crianças, de 4 e 7 anos, que foram encaminhadas em estado grave para um hospital aqui de Ponta Grossa. O motorista do outro carro, de 69 anos, também morreu no local. Os corpos foram encaminhados para o IML aqui de Ponta Grossa. Por conta desse acidente, o trânsito ficou lento no local até às 10 da noite. E também aqui em Ponta Grossa, um casal de jovens morreu na tarde de ontem em uma batida que envolveu uma moto e dois carros na PR-438 no distrito de Guaragi. Os dois ocupantes da moto, um jovem de 19 anos e uma adolescente de 17, morreram na hora. Esse acidente foi no quilômetro 48 dessa rodovia, por volta das 4 da tarde. Os motoristas dos carros de 56 e 36 anos não ficaram feridos. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Tailan. Dois adolescentes e uma motocicleta bateram uma moto em uma árvore e um deles morreu no município de Itaguajé, que fica no noroeste aqui do estado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. O acidente foi nesse domingo na PR-552 em Itaguajé, aqui na cidade aqui da região, como você disse. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma motocicleta bateu contra uma árvore às margens da rodovia. Quando os policiais chegaram, a motocicleta havia sido removida do local da batida, não se sabe ainda por quem. Na moto, estavam dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Os dois foram socorridos pelas equipes do SAMU e levados para o Hospital Santa Clara de Colorado, que é um hospital referência na região, tem leitos de UTI, mas a PRF foi informada depois que o adolescente de 16 anos não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico. No relatório para a imprensa, a Polícia Rodoviária ainda não tinha informação de qual jovem estava pilotando a motocicleta. Agora os policiais vão apurar esta informação e entender como aconteceu o acidente. O acidente foi no começo da noite de ontem e as condições de tempo no momento estavam boas. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A escola Helena Collodi, palco do ataque de um atirador em Cambé, retoma as aulas hoje. A tragédia que completa uma semana resultou na morte de dois adolescentes. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia. Bom, nós perdemos a conexão.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. As aulas foram retomadas nesta manhã de segunda-feira no Colégio Estadual Professor Helena Collodi, aqui em Cambé, no norte do Paraná, há exatamente uma semana após o ataque cometido por um ex-estudante que atirou e matou dois adolescentes de 16 e 17 anos. Os alunos foram recebidos com um café da manhã e também terão acompanhamento por parte de psicólogos, professores da Universidade Estadual de Londrina e de outras instituições privadas aqui do norte do Paraná. Será uma semana de trabalho de acolhida, disse o diretor Paulo Dantas em entrevista aqui na hora da abertura dos portões. Muitos alunos chegaram com cartazes em homenagens aos estudantes, às duas vítimas. Antes de reabrir a escola, a Secretaria de Educação fez uma revitalização no espaço, a mesa de ping-pong em concreto, em que Caroline Alves e Luan Augusto jogavam no momento que foram baleados, foi demolida e no local foi construída uma floreira, para ser um símbolo aí para esse recomeço. O colégio também passou por pintura em outra cor de tinta, agora em cinza e branco. A Polícia Militar estava presente nesse retorno das aulas e informou que manterá nas próximas semanas um patrulhamento constante no entorno das unidades escolares de Cambé. A prefeitura também retoma hoje as aulas na rede municipal de educação, que também estavam suspensa desde o episódio. A gente também acompanhou, a secretária municipal de educação falou com a imprensa, disse que os protocolos serão mais rigorosos para entrada e saída de pessoas que são externas à comunidade escolar, que não sejam professores e pais e alunos. É um momento doloroso, a secretaria, a prefeitura também desenvolve um aplicativo, um botão do pânico, assim como já acontece em outras cidades, para acionamento direto da Polícia Militar. Esse botão do pânico está em desenvolvimento, deverá ser colocado também à disposição da rede municipal de ensino aqui de Cambé. E neste momento, os estudantes de outras escolas, em solidariedade aos alunos que estão retomando as aulas hoje no Helena Collodi, também fazem um manifesto pela paz com apoio da PP Sindicato e das a União Paranaense dos Estudantes e a União Local também dos Estudantes. Falando só rapidamente sobre o inquérito policial, sobre o ataque segue em aberto. Na última sexta-feira foi feita a prisão de um quarto suspeito de arquitetar o atentado, que foi preso em Rolândia, também aqui na região metropolitana de Londrina. Já o autor, como já noticiamos, foi contido e preso em flagrante logo após os disparos e foi encontrado morto na cela onde estava na última terça-feira. As circunstâncias da morte do atirador também estão sendo apuradas pela Polícia Civil em outro inquérito. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Envolvidos em crimes financeiros com criptomoedas são presos na fronteira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Já na sexta-feira, dia 23, os policiais federais, em uma ação integrada com autoridades argentinas, localizaram e prenderam 3 foragidos da Operação Halvin, tentando deixar o país pela fronteira em Foz do Iguaçu. Nesse domingo, a Polícia Federal divulgou que os 3 suspeitos, que pertenciam aos quadros da empresa Brás Company, estavam foragidos desde o mês de maio deste ano, quando houve a expedição do mandado de prisão preventivo pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, na Paraíba. Os policiais federais conseguiram descobrir o plano de fuga para deixar o país e iniciaram diligências para localizar os 3 fugitivos. Ao mesmo tempo, o comando tripartite foi acionado para que as autoridades paraguaias e argentinas pudessem dar apoio caso os foragidos ingressassem em território estrangeiro, já que todos os 3 constavam na lista de procurados da Interpol. Os 3 homens procurados foram detidos pela Gendarmeria na aduana, quando tentaram entrar no território argentino, em momentos distintos. Ainda na sexta-feira, 2 dos detidos foram expulsos da Argentina e entregues à Polícia Federal na aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves, para posteriormente ser apresentado ao juízo competente. O 3º foragido ainda aguarda a realização dos trâmites burocráticos para ser devolvido às autoridades brasileiras. A operação foi deflagrada já no mês de fevereiro deste ano, nos estados da Paraíba e São Paulo, e visava combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios de empresas especializadas em criptoativos. Lucian.
Obrigado, Franciele, pelas informações. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, informou que o estado registrou 2 casos de gripe aviária H5N1 neste ano. A ocorrência foi divulgada por meio de notas técnicas publicadas neste sábado e domingo. A detecção foi em aves silvestres nas cidades de Antonina e Pontal do Paraná, no litoral do estado. Outro caso está em investigação na Ilha do Mel, em Paranaguá. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo processou as amostras coletadas pela agência. Os diagnósticos foram confirmados nesta sexta e sábado. A ADAPAR informou que os animais infectados são da espécie Trinca Reis Real e foram contaminados por um agente de alta patogenicidade. A agência disse ainda que a ocorrência da influenza aviária em aves silvestres não compromete a condição sanitária do Paraná e do país como livres de doenças do tipo de alta patogenicidade e que, por isso, não deverá haver restrições ao comércio internacional de produtos avícolas paranaenses. Até o momento, a gripe aviária foi identificada em aves silvestres no Espírito Santo com 26 focos, Rio de Janeiro com 13 registros, Rio Grande do Sul com 1 foco, São Paulo com 3 ocorrências, Bahia com 2 focos e Paraná com 2 registros. Ao todo, o Brasil tem 46 ocorrências. Outras investigações acontecem no Paraná e em outros estados e os números podem aumentar. Em caso de suspeita, é preciso que o produtor rural comunique a ADAPAR de maneira imediata. Os sintomas indicados são alterações nervosas nos animais e no sistema digestório respiratório. A comunicação pode ser realizada no site adapar.pr.gov.br. Outra orientação é que nenhuma pessoa manipule aves silvestres mortas ou com sinais da doença. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.